semana passada a gente começou a falar sobre o Shabbat. Não dá para se prolongar muito, mas vamos tentar continuar um pouco o conceito do Shabbat. Vou aproveitar para dedicar aula para Ilui Nishmat Haim Ben Leizer, né?
Isso.
Avô da minha esposa, Yorta. O Shabbat, se a pessoa achar que ele é um dia de descanso apenas, e ele está fazendo perder completamente todo o sentido do Shabbat, e ele está enganado. Por quê? Sei lá, o sujeito não fez nada durante a semana, porque já é Shabbat, não está cansado, então não tem necessidade de Shabbat. Se o Shabbat é um dia para descansar, o Shabbat passa a ter necessidade apenas se uma pessoa precisa dele. E não é esse o sentido do Shabbat. Se a pessoa aproveita para descansar, é outra história. Mas o sentido básico do Shabbat não é descanso. Como nós vimos até semana passada, que o próprio nome Shabbat, Shabbat não quer dizer descansar, e sim deixar de fazer melachot. Explicou bastante semana passada que era Melachá. Um Malach é um mensageiro de um homem. Não, de homem, pode ser de Deus também. É um mensageiro, se ele é homem, ele é algum ser. Então você manda um ser fazer algo que você quer. Naquele momento, aquele ser está fazendo uma Melachá para você, ele está sendo um Malach para você. Enquanto que um objeto, quando você forma ele e traz a ele uma finalidade específica, você está fazendo com que aquele objeto a partir de agora seja a sua melachá, quer dizer, o seu emissário, entre aspas, como um objeto, para fazer a sua vontade. Por que então o Shabbat é tão importante dentro do judaísmo? Toda a Yahadut, todo o judaísmo, é baseado e montado no fato de que o homem deve se aproximar a Deus ao máximo. Tudo tende para isso. Todas as mitzvot que a gente deu são para a pessoa se aproximar a Ele. A reza é para se aproximar a Ele. O estudo da Torá é para se aproximar a Ele. A partir do momento que Deus é o Criador, toda pessoa que disser que ele acredita em Deus, que acredita em Deus, mas não foi ele que criou o universo, ele é mentiroso. Como ele pode acreditar em Deus e dizer que Deus não criou o mundo? São coisas opostas. Porque Deus é quem criou o mundo. Não dá para separar uma coisa da outra. Tanto é que em hebraico é muito chamado Deus de Boré, Criador. Até em português se diz muito Criador. Criador por quê? Porque ele foi quem criou o universo. E aliás, em todas as coisas, a gente mencionou na semana passada, em todas as coisas que você nota, todas as coisas que você nota no dia a dia, fenômenos naturais, são melachot de Deus. São objetos, ou não obviamente objetos, mas coisas e leis naturais que estão seguindo o pensamento e é o desejo de alguém, e esse alguém é Deus, que criou o universo. Um outro detalhe é que a partir do momento que Deus criou o mundo, ele não abandonou o mundo. A partir do momento que Deus criou o mundo, ele mantém o tempo todo o mundo. Nós falamos até na reza, todo dia de manhã, Mechadesh betuvo bechol yom kalim maaseh bereishit. Aquele que renova todos os dias, maaseh bereishit. Maaseh bereishit é como se chama a criação do mundo. O tempo todo Deus recria o mundo. Porque a partir do momento que Deus deixar de criar o mundo, ele deixa de existir. É uma coisa muito filosófica, muito complicada de se compreender, mas é um fato. Que o mundo só existe todo momento que Deus está todo o tempo renovando. você quer pensar de outra forma, pode pensar. Óbvio, tudo exemplos são falhos, mas um exemplo. Todo o tempo que a usina hidrelétrica está gerando energia, tem energia passando pelos fios e a lâmpada está funcionando. A partir do momento que a usina parar, acabou a energia. Não tem energia mais. Ela sumiu. Da mesma forma, obviamente em outras esferas, em outras dimensões, a partir do momento que Deus deixa de recriar o mundo, ele desaparece. Igual a energia desaparece. O fio vai estar lá, mas a energia vai desaparecer. No caso do mundo, se desapareceu o mundo, desapareceu, não sobra nada. E o nada não adianta tentar pensar, você nunca vai conseguir entender o que é nada. Nós somos uma criação e uma criação não consegue compreender o que quer dizer não existir criação. Nosso cérebro é pequenininho demais para conseguir compreender.
Por que recriar?
Ele criou. Agora, uma vez que, se ele parar. Agora dá para chamar esse copo. A partir do momento que. Desculpa a distração. Então, de adianta, se não ficar tomando água, não vai dar. Uma vez que Deus criou o mundo, se no segundo seguinte Deus não colocar energia para ele se manter, ele deixa de existir, isso é chamado de renovação. Certo? É uma renovação, porque a Se ele não colocar energia, deixa de existir, quer dizer que se ele está colocando, ele está renovando aquilo que existe. Por isso que a gente chama de renovação, recriação, como foi o termo. Criação é a primeira vez. Obviamente, depois ele está mantendo isso. Só que o manter disso é renovar. Renovar colocando mais energia para que isso perdure mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo.
Por exemplo, o caso de uma planta.
Mas é um ciclo.
É, esse ciclo também.
Isso também faz parte, lógico. Sim, também. Mas todo momento que a planta está crescendo, e todo momento depois que ela está morrendo, e todo. Tem que ter energia para manter.
Na hora que Deus estivesse injetando, isso é só para lembrar que a planta estava brigando no bebê. Tem uma bem.
Tá bom, a cada segundo
tem
que entender. Porque senão ele
desaparece.
Mas você sabe que o planeta é a mesma energia da criação. Não é uma coisa nova. Como assim? A mesma energia? A hidrelétrica, quando está fazendo energia, a energia que está chegando agora é a mesma energia? É uma nova energia. Não é a mesma energia. Quando a lâmpada está iluminando, ela não está iluminando o mesmo que ela estava iluminando antes agora. Agora é uma nova força. Isso com tudo. O fogo. Você acendeu o fogo. Naquele momento é o fogo que você acendeu. No minuto seguinte já não é mais o fogo que você acendeu. É uma nova energia que está ali.
Sim, é muito baseado na criação do mundo.
Lógico. Sem dúvida. A criação de Deus é uma, mas a renovação do que ele criou é constante. Porque se ele deixar de renovar em um dado momento, a coisa deixa de existir. Certo?
Então,
agora, se alguém faz alguma coisa muito grandiosa, vamos supor que alguém conquista um país. E ele quer que lembre-se eternamente que foi ele que conquistou aquele país. E ele quer que reverenciem ele pelo que ele criou e que reconheçam esse país que ele criou. O que ele vai fazer? Como ele pode fazer para as pessoas lembrarem disso sempre? como um país pode fazer, um imperador ou qualquer coisa do gênero, para que durante todas as gerações, os membros daquele país, a sociedade daquele país, lembre e reconheça que foi ele que conseguiu conquistar aquele país. Declaração de feriado. É um feriado nacional e que vai ter alguma coisa nesse dia, não é só um feriado. Vai ter que ter alguma cerimônia específica, cerimônia física, para que todo mundo lembre daquele fato. Aliás, eu não consigo lembrar onde foi, mas até um tempo atrás ouvi, talvez vocês me ajudem, eu ouvi algum caso, algum lugar, onde todo ano...
O quê? Todo ano ele faz um dia lá para frente, para todo mundo lembrar que aquele presidente estava com a da família.
Ah, não, não é isso. Não, pode ser. Tudo bem, bom exemplo, não é isso? Vou entrar pra lá. Tem algum lugar, algum país, que todo ano, na data que seja algum tipo de batalha, alguma coisa assim, eles fazem uma encenação toda daquela batalha, alguma coisa assim. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Em algum lugar fazem um tipo de uma encenação para todo mundo lembrar daquela batalha que eles venceram naquele dia. Tem vários lugares que são assim? Então, isso, por que você faz isso? Porque, eu vou lembrar que foi fulano de tal, que tudo bem, você vai lembrar 1, 2 anos depois, já ninguém lembra mais nada. Então vamos apenas fixar uma data de lembrança. Só a data de lembrança, sem ter alguma coisa que vão fazer, se seja uma encenação, se seja tocar o hino, o que for, alguma coisa precisa ser feita, porque senão as pessoas vão esquecer.
Tira só um dia de ir para a praia.
Exatamente. Muito bem. Vai virar um dia de ir para a praia, as pessoas nem sabem por que eles vão para a praia, como a maioria dos feriados aqui. Se você perguntar o que é isso, nem sei o que é hoje. Eu sei que eu não tenho que trabalhar, eu sei que eu posso passear. É verdade. Acaba sendo um dia de ir para a praia.
Para o shopping.
Ou o que seja. Para passear um dia. Agora, se é um dia que a pessoa tem, que tem algum tipo de cerimônia específica, não se apaga das memórias. Todo mundo lembra que 7 de setembro é dia da independência. Por quê? Porque na escola se cantava o hino. Porque você ouve as bombas todas por aí no Ibirapuera, onde for. Tem alguma coisa, algum evento no dia que marca e lembra as pessoas daquele fato. A palavra emuná, em hebraico, que é fé, tem as mesmas letras de uman. Uman é profissional, artesão. Não existe fé sem ação. Eu acredito, acreditar não é acredito. Acreditar precisa ser demonstrado que a pessoa acredita em alguma coisa. Se a pessoa não demonstra que ele acredita, ele não acredita. E é justamente esse o conceito do Shabbat. O Shabbat é um dia que faz a pessoa lembrar e demonstrar, mais do que lembrar, a fé em Deus da criação do mundo. Ou seja, no momento que a pessoa guarda o Shabbat, ele naquele momento está testemunhando que Deus foi quem criou o universo. O Shabbat nos lembra, além do fato de nós testemunharmos no Shabbat a criação do universo, o Shabbat nos lembra uma outra coisa que, se Deus quiser, a gente vai acabar depois desenvolvendo melhor esse tema. Mas o Shabbat lembra que Deus criou o homem, como está escrito para Shabbat Bereshit, Leovdal Shomra, para trabalhar e guardar a terra. O que vem a ser isso? Depois vai falar sobre isso. Mas o Shabbat ao mesmo tempo, vem testemunhar a existência de Deus, e, portanto, o Criador do Universo, que é a mesma coisa, e, ao mesmo tempo, o Shabat vem lembrar o homem qual a finalidade da criação do homem. É interessante que o Shabat não é uma mitzvah nova. Quando nós recebemos a Torá, e que na realidade parte do Shabat nós a recebemos antes de receber a Torá, entre a saída do Egito e o recebimento da Torá, nós já recebemos algumas mitzvot, entre elas algumas coisas ligadas a Shabat. Quando nós recebemos a mitzvah do Shabat, a Torá fala no decálogo, está escrito, como começa? Zachor et yom ha-Shabbat lekadisho. Lembre o Shabbat para santificá-lo. Na realidade, já vamos falar sobre isso, Deus falou duas palavras ao mesmo tempo, Zachor e Shamor. A gente canta isso no lechado de Zachor e Shamor bedibur echad. Quer dizer, Zachor e Shamor foram falados em uma fala. Deus falou ao mesmo tempo Zachor e Shamor, como diz o Rashi, lá, coisa que o homem não consegue fazer. Não sei falar duas palavras ao mesmo tempo, mas para Deus nada é impossível. E por isso, o decálogo aparece duas vezes na Torá. Uma vez, no momento que a Torá está contando sobre o recebimento da Torá, e outra vez, quando Moshe era bem antes de falecer, está recapitulando tudo o que aconteceu, ele conta de novo. Em um lugar a Torá escreve Zachor, e no outro lugar a Torá escreve Shamor. Não dá para escrever as duas coisas um em cima do outro também. Então, um lugar escreve Zachor, no outro lugar escreve Shamor. De qualquer forma, Zachor é um Shabbat de Kadushó, lembre o Shabbat. Lembre o Shabbat, ou seja, não esqueça do Shabbat. Por quê? Porque até agora o Shabbat não existia. Deus criou o universo. Seis dias e no sétimo dia ele parou e não criou nada. E a partir daquele momento vai rolar essa mais da área, que a gente já falou sobre isso, Deus demonstrou e decretou que aquele dia é um dia de Shabbat. Adam e Lishon guardava o Shabbat. Abraham guardava o Shabbat. Isaac guardava o Shabbat. Jacob guardava o Shabbat. Os filhos de Jacob guardavam o Shabbat. Na época de Adam, os filhos também guardavam o Shabbat. Em algum dado momento, o Shabbat se perdeu. O Shabbat se perdeu e vem Deus agora para o nosso povo e fala: pessoal, esqueceram do Shabbat. Vamos trazer ele de novo? Vamos renovar ele? Zachor et yom ha-Shabbat. Lembra do Shabbat? Lembra daquele Shabbat que foi esquecido? A partir de agora, vocês vão ter esse Shabbat para guardar ele eternamente. Não. Não sei quando foi. Em um dado momento, o Shabbat se esqueceu. Por que o Shabbat se esqueceu? O que aconteceu que, de repente, nós esqueceram do Shabbat? Vamos ver. Hã? Sim. Vamos falar. Queria ver se vocês imaginam por quê.
Sempre outros povos.
E por que as pessoas brasileiras se influenciam a deixar o Shabbat de lado?
Ainda não existia a questão, hoje não existia o domingo. O domingo era o primeiro dia, não era o último.
Que de repente acabou o Shabbat.
Pouca fé.
Pouca fé. Tá bom, tá bom.
Muito bom. Trabalho.
E aí?
Trabalhar todos os dias?
Não exatamente, porque você vê que em todas as épocas as pessoas sempre descansaram algum dia. Só os escravos que não descansavam. Mas os empresários sempre descansaram. Mas isso foi muito mais pra frente. A gente já está falando na época de Abraham, já era o único.
Então, talvez por causa do, da idolatria.
Não, isso não é de uma idolatria, que mandava ela trabalhar todo mundo. Você trabalha para a idolatria.
E a sua base acaba por quê? Se você existir esse criador, então como pode existir idolatria?
Oh, isso também é uma boa hipótese. Acabar de ser desistido, as pessoas começaram a desacreditar em Deus, como você falou, falta de fé, porque começaram a adorar ídolos. Também.
Sim,
não, mas isso já era. Aí já tinha um Shabat. Então, quando eles esqueceram do Shabat, não foram os judeus, antes de qualquer coisa. Entre Adão e Noé, provavelmente a coisa se perdeu. Primeiro milênio.
Mas deve ter muita coisa de idolatria.
Pode ser, de fato. Pode ser que a idolatria também causou, mas tem um outro fato mais forte para ter causado.
Entre Adão e Noé?
Não, tudo bem, não tem nada a ver com as coisas. Um fato lógico, porque sim, o Shabat se perdeu.
Mas ainda não tinha também, né? Tipo, exemplo de Abraham, mas ainda não tem igual que você mostrou para Abraham, ainda não.
Tudo bem, as pessoas sabiam que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo.
Quando
parou no sétimo.
Então,
Adão sabia disso porque ele foi criado pelas mãos de Deus. E os filhos dele eram filhos, eram netos de Deus, entre aspas. Sabiam que o pai foi criado por Deus. E os netos também sabiam que o vovô foi criado por Deus. Porque, né? Não está muito distante. É muito próximo da criação do mundo. Então, o que aconteceu? O que levou a Shabbat? Deixa pra lá.
As pessoas viviam muito.
Que ideia que as pessoas viviam muito?
Relacionado com o tempo, será?
Tem a ver com a falta de fé. Bom, Zachor e Shamor Belibur Echad. Os Zachor e Shamor foram dados em uma única fala, Deus ordenou duas coisas ao mesmo tempo. Precisa lembrar do Shabbat, Zachor e Shamor, e precisa Shamor e Shamor, guardar o Shabbat. Não existe, de forma alguma, uma separação entre Zachor e Shamor. Eles foram falados numa mesma fala. Deus falou os dois juntos, demonstrando que um sem o outro e o outro sem o um não funcionam. O Midrash traz que Rav Yudan falou o seguinte: o Zachor foi dado para os povos do mundo e o Shamor foi dado para o povo de Israel. Ou seja, nós falamos antes que se você quer afixar uma data no seu país, para que todo mundo lembre que você foi o conquistador, se você conseguir a independência, não basta apenas afixar a data de feriado, porque as pessoas vão começar a ir para a praia sem saber por que eles vêm para a praia. Você precisa fixar essa data com fogos de artifício, você precisa ter um hino sendo tocado, tem que ter marchinha na rua, tem que sair o exército e fazer toda uma festinha. No começo, o Shabbat era Zachor, como disse Rav Yudan. O Shabbat foi dado para os povos do mundo como Zachor, uma lembrança. O Shabbat estava por aí como uma lembrança. A lembrança quer dizer que você tem que um dia por semana meditar um pouco, parar para pensar, sabe? Deus criou o universo.
Não tinha ação.
Não tinha ação. E o que aconteceu? A partir do momento que não tem ação, esqueceu o Shabbat. As pessoas começaram a fazer o Shabbat para ir na praia. Esqueceram, o feriado virou uma coisa que já ninguém sabe qual o nome do feriado. O que é Shabbat? Ninguém sabia mais o que é Shabbat, da cor. Era um dia apenas de lembrança. E a partir do momento que a lembrança é apenas lembrança, e a pessoa não coloca na prática, não demonstra de alguma forma a fé que você falou, se esquece. Acabou. Esqueceram. Se apagou. E com certeza, a partir do momento que a pessoa esquece de um dia tão importante, ele vai esquecer de Deus também muito facilmente. Então, as duas coisas estão interligadas. E aí a idolatria também vem rápido. Aí aparece o povo de Israel. E Deus fala, Zahor et Yom HaShabbat Vekadshon, lembrem do Shabbat. O Shabbat foi esquecido, foi apagado da memória do mundo. Ninguém mais lembra o que é isso. Mas a partir de agora, as pessoas vão lembrar do Shabbat. E vocês, povo de Israel, vão ter que manter essa chama acesa. E a única forma de vocês manterem essa chama acesa é Zahor et Yom HaShabbat. Você vai lembrar do Shabbat por intermédio de Atos. A ação da fé. E a partir do momento que vocês agora conseguirem manter o Shabbat, não só como uma lembrança como foi nos primeiros séculos do mundo e que se perdeu. Se vocês vão manter a lembrança junto com uma ação que é guardar o Shabbat, esse Shabbat vai ser eterno. Vejam só. Em alguns poucos séculos o Shabbat se perdeu. Em alguns milênios o Shabbat continua vivo. Porque hoje é Zahor e Shamor juntos, e naquela época era só Zahor. É justamente a segunda palavra, é justamente o Shamor que mantém o Shabbat vivo. É justamente o Shamor que mantém o Zahor vivo, a lembrança viva. E portanto, toda pessoa que aparece e quer tirar o Shamor do Shabbat, e quer declarar que a partir de agora não precisa mais do Shamor. Porque afinal nós estamos numa época moderna, porque afinal isso é coisa do passado. Se a pessoa tira o Shamor, automaticamente o Zahor se apaga. Você vê que outros povos que resolveram tirar o Shamor, que na verdade não começam nos judeus, eles conseguiram fazer com que o Zahor se apagasse também, aí já passou para o domingo. E assim também, mais para frente, em toda a história, por pedacinhos do povo e comunidades que resolveram inventar que o Shamor já é coisa do passado e que não precisa mais, a partir do momento que eles apagaram o Shamor, o Zahor também vai devagarzinho apagando, e viram um dia bem na praia. Acabou. O que é? É Shabbat? Não é Shabbat. Se você... Se o dia da independência de um país vira um dia de ir para a praia sem que as pessoas saibam que dia tão especial é para o país, aquele dia acabou o patriotismo do país, acabou o nacionalismo do país. Já era. E justamente isso, o Rav Hirsch termina aqui com essas palavras muito bonitas, como ele escreve. Ele fala que, portanto, toda pessoa que retira do nosso Shabbat sagrado a Shmirá, a guarda do Shabbat, e ele acha que para ele basta apenas Zechirá, basta ele lembrar do Shabbat, ele está arrancando e quebrando toda a base dessa lei e toda a base de tudo da Torá inteira, que Hashem colocou dentro de nós para que para que se guarde o Shabbat para a humanidade inteira, para todas as gerações.
Isso é que eu estou a falar.
Sim.
E por que a minha reformista não disse que tem que ir lá
na Torá? Esse é o problema. Quando, não é uma questão de interpretação. Um passo. Dois é quatro. O negócio é... Justamente, a partir do momento que o ser humano começa a querer ser mais esperto do que Deus e querer dar uma opinião própria sem ser a opinião da Torá, ele começa a arrancar as coisas. Então, sabe, na verdade, eu acho que isso é uma coisa antiga. Achar que isso é uma coisa antiga é toda vez...
Quando começou a tecnologia, as pessoas começaram a achar, né?
É. Aí que tá, o conceito é errado. Se as pessoas começaram a falar assim, peraí, antigamente que eu tinha que acender uma fogueira dentro de casa para poder assar alguma coisa no forno, então eu te entendo, era um trabalho muito específico e Shabbat que tem que descansar. Mas hoje em dia, eu pego um micro-ondas, eu aperto um botãozinho e já está funcionando, então óbvio que não tem problema. Qual é o erro nisso? E o Shabbat não descansa. Exatamente. A gente falou a diferença entre Avodah e Melachá. Então a gente vai entender bem melhor isso. Mas a diferença entre Avodah e Melachá. A partir do momento que a pessoa diz que o problema do Shabat, o que é proibido no Shabat é trabalhar, ele errou na definição do Shabat. Ele errou na definição, acabou, todo o resto vai sair fora. Porque ele vai falar, não, mas isso é trabalho, tudo bem, então isso não é trabalho. Mas não é trabalho que é o problema. O problema é... Exatamente. O problema é melachá. E melachá, como nós falamos, não faz diferença o esforço que você tem para fazer, mas sim a consequência e o objetivo que você tem. Então, a consequência de colocar uma comida no micro-ondas 3 minutos, ou a consequência de colocar um bolo no forno durante uma hora, é a mesma? Então, ponto. É uma melachá. E a mesma melachá. Ah, mas micro-ondas são moléculas e são átomos, o funcionamento é completamente diferente. Pode ser que o funcionamento é diferente, mas, de novo, melachá não interessa o funcionamento. Melachá interessa a consequência. A consequência de colocar a comida na panela de pressão, na frigideira, no forno, no micro-ondas, ou na lareira, ou no forno elétrico, ou no que for, é a mesma. Em todos eles, a comida passa de um estado crua para um estado cozida. Então, isso é uma melachá. Essa é a definição de melachá. A partir do momento que a pessoa começa a interpretar que o problema do Shabbat é avodar, é trabalhar, ele vai chegar a um monte de outras conclusões completamente errôneas. Certo? Então, você pergunta, então, a partir do momento que na Europa eles chegaram à conclusão brilhante, errada, que o problema do Shabbat é avodar, é trabalhar. Então, sabe uma coisa? Não tem problema, a gente não está mais trabalhando, porque só está apertando botõezinhos, está fazendo coisas muito mais simples, não dá tanto trabalho, não tem problema. E aí ele começa a tirar o Shamor. Só que se Zahor e Shamor são dois lados da mesma moeda, eles estavam juntos, foram dados por Deus juntos, é igual aquele sujeito que chegou no livro e falou, ah, não gostei desse artigo, vou arrancar. Ele está arrancando o artigo bonito que está na outra página. Ele não pode arrancar a folha. Se ele arranca o Shamor, ele está ao mesmo tempo arrancando o Zahor. E aí está bom. O Shabbat se perde. O Shabbat vira um dia que já não tem mais sentido nenhum. Quanto tempo durante a semana você tem tempo para Deus?
Não,
é pouco. Tudo bem. Então, esse pouco você tem que, obviamente, dedicar para Deus. Mas Deus fala, escuta, um pouco mais de atenção para mim. Então, um dia por semana você pega só para mim.
Então, o Shabbat também tem esse conceito.
Lógico que tem esse conceito. Como a gente falou no começo, toda a Torá é montada no fato de você se aproximar a Deus. Uma vez que durante a semana você não tem tanto tempo para Deus, Deus fala, sabe uma coisa? Vamos aproveitar o Shabbat, já que tem um monte de outros conceitos e outros motivos para ele, e vamos aproveitar ele e se aproxima só de mim. Hoje é um dia que você só olha para a minha cara. Entendeu? Começa a levantar, não, mas peraí, então, é desse tanto, então,
eu vou descansar fazendo, fazendo esse tipo de trabalho, não é trabalho. E aí eu estou meio
o problema começa quando se transforma um Shabbat num dia de descanso e num dia que não pode trabalhar. São dois conceitos completamente errados do Shabbat. Se a pessoa colocar o conceito correto, que é o conceito de melachá e ponto, acabou. É só isso. Já fica tudo mais claro. Já fica mais fácil. Tudo bem, você ainda não viu direito tudo isso, você vai desenvolver melhor isso. Mas até o momento que a pessoa tem esse dado correto e bem esclarecido na cabeça, pronto, já dá para entender completamente todo o conceito do Shabbat.
Como eu acho que também o conceito do Shabbat também não é o suficiente. A pessoa fica, vamos dizer, se depende a Sassi, ela indo 5 minutos na sinagoga, ela está.
Não, o Shabbat não é apenas ir na sinagoga.
Apenas,
é. Não, muito pelo contrário.
É.
O Shabbat é um dia muito voltado para casa, para a família. O Shabbat é. Em muitas famílias, é o único dia que a família se reúne para comer junto. O único dia da semana. O Shabbat é muito voltado à família. Não é... O judaísmo começa na casa da pessoa, não na sinagoga. Transformar esse outro palha, transformar a sinagoga no centro. E aí a pessoa é judeu na sinagoga e na rua pode ser o que quiser. Não é? A pessoa primeiro tem que ser judeu em casa e na rua e depois vai para a sinagoga.
Tornar um dia diferente, né? Aquela coisa assim,
você
prepara uma palha diferente, um lugar diferente.
Exatamente.
É, esse tipo de coisa. E assim, atrás. É, gente, atrás da família transforma o dia, se transforma o dia. É muito bonito.